Saúde Consciência, a informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! As doenças cardiovasculares causadas pelo colesterol alto são responsáveis por cerca de 360 mil mortes por ano no Brasil. Hoje, conversamos sobre a epidemiologia do colesterol alto e políticas públicas a seu respeito. Eu sou Alexandre Bueno e hoje o jornalista Vitor Maia conversou com Bruno Nascimento, professor do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG. Ouça como foi a conversa.
E a gente falou aqui sobre a questão da idade, só para a gente não perder essa parte mais epidemiológica. Tem algum outro grupo, por exemplo, homens ou mulheres, que enfrentam mais esse problema?
A dislipidemia, assim como outros fatores de risco cardiovascular, ainda tem uma prevalência um pouco maior entre homens, né? Mas com as mudanças, né, de comportamento ao longo das décadas, aí, né, com as mudanças principalmente no dia a dia da mulher, né, a mulher hoje estando no mercado de trabalho e, consequentemente, tendo os estresses, os problemas todos relacionados ao dia a dia, ela tem se igualado aos homens nesse sentido. Mas se a gente for pensar em termos de sexo, o homem hoje ainda tem uma prevalência maior do colesterol alterado do que as mulheres. Uma questão que tende aí um pouco a se igualar, né? Até porque outros fatores de risco são paralelos ao aumento do colesterol, sobrepeso e a obesidade, a inatividade física, eles estão também tendo uma tendência de equalização entre homens e mulheres. Então, a gente tende a observar que os fatores de risco também se tornam muito parecidos com o passar das décadas.
E a gente abriu o programa falando que 40% da população brasileira adulta tem colesterol alto. A gente pode categorizar isso como um problema também de saúde pública? E, complementando essa pergunta, que tipo de política pública pode ser adotada para a gente enfrentar esse problema?
A doença cardiovascular, de uma forma geral, os seus determinantes, os seus fatores de risco, devem ser encarados como problemas de saúde pública, simplesmente porque a doença cardiovascular, né, seria o grupo de doenças aí que mais mata, né, na população, grupo de acometimentos e não traumáticos que mais matam na população. Então, sim, isso deve ser enfrentado através de políticas públicas. A primeira questão é uma questão de reconhecimento da população sobre o colesterol ser um problema. Então, toda abordagem de um fator de risco ou de uma doença precisa partir de um reconhecimento da população. Então, campanhas mostrando que isso é um problema, elas já existem, mas acho que elas devem ser muito reforçados. O segundo ponto é a promoção da saúde, né? Então, principalmente no Brasil, que tem um sistema de atenção primária estabelecido, a promoção ela leva a saúde até o indivíduo, ao invés do indivíduo procurar o sistema quando ele está doente, né? Então, promover essas ações de triagem do colesterol, ações de conscientização sobre melhora, né, das atividades do dia a dia, dos hábitos de vida, políticas públicas de conscientização sobre sobrepeso e obesidade, elas fazem parte desse conjunto de medidas aí que no final também combatem o colesterol. E o terceiro ponto é o tratamento em si, né? O Brasil ele tem essa grande vantagem, ele disponibiliza a estatina, que é um grupo muito importante, fundamental de drogas aí para o tratamento do colesterol, para a população. Então, acesso à simvastatina é gratuito, né? A atorvastatina, que é uma outra droga, tem baixo custo na farmácia popular de uma forma geral, não em todos os locais. Então, o acesso a esse tipo de droga, mas principalmente uma educação do profissional de saúde também para entender qual que é aquele paciente que merece receber estatina naquele momento. E o profissional de saúde entender esse ciclo do paciente com dislipidemia, que o paciente passa tudo isso, ele tem que ter uma orientação alimentar, ele tem que ter uma orientação de hábitos de vida, ele tem que se reconhecer dentro daquela condição e ele tem que ter todo um arcabouço de tratamento para ele.
Muito bom, professor. Para finalizar, tem algum assunto, algum tema que a gente não tenha falado aqui sobre risco cardiovascular ou sobre colesterol alto que é importante ressaltar?
Eu acho que é importante, né? Existe muita dúvida hoje, do paciente chegar e perguntar: doutor, eu vejo muito sobre o benefício das estatinas, eu devo ou não usar uma estatina, né? Porque a estatina, em alguns contextos, ela é utilizada como uma droga não só para o colesterol, mas para uma prevenção cardiovascular. Então, tem alguns grupos que são de risco mais elevado. Acho que para a gente finalizar é importante a gente falar isso aqui, que simplesmente estar naquela condição já indica o uso da medicação. O paciente com diabetes tipo 2, né? entre 40 e 75 anos ali, o indivíduo que já teve qualquer evento cardiovascular, já teve infarto, derrame, trombose, doença vascular dos membros inferiores, ele deve receber a estatina. Se o indivíduo tem um colesterol basal, aquele colesterol dele, for extremamente alto, principalmente um colesterol total acima de 190, 200, além das medidas de hábitos de vida, medidas alimentares, a estatina já deve ser prescrita. E quando você for no seu médico, no seu cardiologista, sempre deve ser feita a sua avaliação de risco cardiovascular, que leva em conta tudo isso: a idade, o sexo, a ocorrência prévia de eventos, os níveis basais de colesterol, para constituir ali a sua probabilidade de ter um evento cardiovascular nos próximos 10 anos. Indivíduos de risco moderado a alto, principalmente aqueles de risco alto, eles devem receber estatina, muitas vezes, independente até do nível de colesterol.
Professor Bruno, muito obrigado pela participação ao longo da semana aqui no Saúde Consciência. E a nossa série sobre o colesterol chegou ao fim. Se você perdeu algum programa, é só acessar o site medicina.ufmg.br/saúdeconsciência, que fica tudo disponível por lá. E siga também o nosso podcast semanal. É só buscar por Saúde Consciência no seu agregador de podcast preferido e ativar as notificações para ficar por dentro de tudo que postamos. Essa edição foi produzida com o apoio da Cadtec e da Faculdade de Medicina da UFMG. Eu sou Alexandre Bueno, informação é saúde, e até a próxima.
Você ouviu Saúde Consciência, uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.